Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Eu me chamo Vinícius Macedo e junto com o João Vitor Nogueira vamos apresentar a vocês um dos melhores filmes de animação já feitos pela Pixar. Bom dia, João.
Bom dia, pessoal, bom dia, Vini. É isso aí. No episódio de hoje, o tema será o filme Viva, a Vida é uma Festa. E já avisamos que soltaremos alguns spoilers, mas nada que impeça de assistir o filme depois.
O filme Coco, que foi traduzido em português para Viva, a Vida é uma Festa, é um longa-metragem de animação que fala sobre a memória, sonhos e sobre as várias gerações de uma família baseado na cultura mexicana. Produzido pela Pixar, em parceria com a Disney, o filme recebeu em 2018, ano seguinte ao lançamento, um Oscar e um Globo de Ouro como melhor filme de animação e desde então se tornou um dos queridinhos dos fãs da Pixar.
A aventura contada no filme ocorre em uma pequena aldeia no interior do México e começa com a história triste da bisavó do protagonista Miguel, que foi abandonada junto com sua mãe pelo seu pai. O trisavô de Miguel queria ser cantor e largou tudo para ir atrás do seu sonho. E desde então, a música passou a ser banida da família. A proibição era tão séria que não podiam tocar e nem ouvir nada. Mas quando Miguel cresce, tudo começa a mudar. Desde cedo, ele demonstrava ser apaixonado pelo universo das canções e tinha o sonho de virar um grande músico.
E assim começam as complicações. Miguel resolve correr atrás desse sonho e toma coragem para participar escondido de sua família do concurso de talentos do Dia dos Mortos, que é um dia especial para a cultura mexicana que acredita que os homenageados pelos vivos voltam para visitar, naquele dia, seus entes queridos na Terra. Mas para que os mortos recebam esse passe de visitação, é preciso que algum vivo se lembre do falecido. Para participar do concurso de talentos, Miguel precisa de um instrumento e, por isso, se vê obrigado a roubar um violão no túmulo de Ernesto de la Cruz, o seu maior ídolo musical. O furto faz com que Miguel, junto ao seu cão Dante, acidentalmente seja transportado para a Terra dos Mortos.
Já do outro lado da vida, Miguel participará de um universo paralelo repleto de aventuras. Primeiro encontrará a caveira de Héctor, que promete ajudá-lo, mas que logo se apresentará como um vigarista. E seu maior problema é que ele não consegue visitar o mundo dos vivos, porque ninguém se lembra dele. E assim, Héctor vê em Miguel uma oportunidade para resolver o seu problema. Para conseguir voltar ao mundo dos vivos, Miguel precisa encontrar uma saída antes do amanhecer. Caso contrário, ficará para sempre na Terra dos Mortos. Com essa missão quase impossível nas mãos, o garoto pede ajuda ao seu grande ídolo, Ernesto de la Cruz, que segue sendo um fenômeno da música no mundo dos mortos.
Numa reviravolta do enredo, Ernesto de la Cruz acaba por ser desmascarado como o maior vilão do filme, mostrando-se vaidoso, mentiroso e até interesseiro. Por fim, com a ajuda das pessoas que ama, finalmente Miguel consegue regressar ao mundo dos vivos e seguir com a carreira musical que tanto sonhava.
Você diz que é lilás, ai meu amor, diz que eu devo me vestir. Ai,
Viva,
amor,
a Vida é uma Festa,
amor,
promove uma homenagem e exaltação ao folclore mexicano, fazendo uma verdadeira homenagem à cultura do país latino. O filme é extremamente colorido, alegre, cheio de vida e tem sempre uma trilha sonora muito cativante. Além de tratar de temas delicados de forma super sensível, por exemplo, ao falar da doença de Alzheimer, da morte, do medo de partir e da lembrança de quem fica, nos ajudando também a desmitificar a morte e a pensar com leveza sobre o que pode ou não acontecer depois do nosso fim da Terra.
Outros temas importantes abordados pelo filme são a solidariedade e o perdão. Inês, a bisavó de Miguel, também representa com verdade e doçura o processo de envelhecimento e a perda de memória. E mesmo através da animação, com olhar mágico, o filme nos estimula a pensar e observar a memória da nossa própria família e a cultuar nossos ancestrais.
Sobre a relação com o México, muita gente se perguntou se a produção, que exalta a cultura espanhola, seria uma crítica indireta a Trump, que se elegeu com a promessa da construção de um muro para separar os Estados Unidos e o México. A verdade é que o filme começou a ser produzido muito antes da eleição de Trump, em novembro de 2016. Por isso, se tratou de uma mera coincidência. Sobre o preconceito de alguns norte-americanos em relação aos vizinhos mexicanos, o diretor do filme comentou, em uma entrevista concedida, que a melhor forma de unir as pessoas e fazer com que elas tenham empatia umas pelas outras é por meio das histórias. Se nós podemos contar uma história boa com personagens os quais as pessoas se importam, eu gostaria de pensar que o preconceito cai e o público pode ter a experiência com o enredo e os personagens pelos seres humanos que eles são, disse o autor.
Uma das lições mais importantes transmitidas pelo filme é o fato das crianças ensinarem os adultos. Por exemplo, o personagem Miguel, que com a sua coragem e rebeldia, consegue libertar a família da maldição de não poder ouvir ou tocar música. Viva, a vida é uma festa, ensina o público a respeitar a individualidade de quem é diferente e aceitar a personalidade e os desejos dos mais jovens, ainda que eles não sejam compreendidos pelos adultos. Ser sapateiro era o plano que a família Rivera havia designado para Miguel, para que seguisse a tradição da família, mas ele acabou conseguindo se desligar do projeto e ganhou o direito de trilhar a sua própria estrada. De brinde, Miguel ainda pôde reintroduzir a música numa família traumatizada pelo abandono.
Ai, meu amor, e eu fico um pouco louco, um pouquinho de tô louco, eu fico tão confuso, eu entro em parafuso, me alegro, me deduzo, que sou mesmo um pouco louco.
Nas cenas mais marcantes do filme, podemos destacar o momento em que Miguel rouba o violão do seu ídolo e atravessa para o mundo dos mortos, onde começa toda a sua aventura. E quando ele consegue a bênção do seu trisavô para voltar para casa no mundo real, momento esse que se torna mais emocionante do filme, Miguel canta para sua bisavó e ela responde tendo sua última conversa antes de partir para o mundo dos mortos junto ao seu pai.
Lembre de mim. Não sei quando vou voltar. Lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará.
Outras partes interessantes do filme foram os momentos em que a animação da Pixar aproveitou o cenário do Dia dos Mortos para citar no roteiro do filme nomes de artistas renomados no país, como Frida Kahlo. A pintora mexicana tem uma participação expressiva no filme que brinca com a obsessão de artista com a sua própria imagem e a natureza morta. Pelo jeito, no além, Frida continua a fazer um sucesso.
Também podemos ver no filme que a inspiração para a criação do personagem Ernesto de la Cruz, ídolo do protagonista Miguel, foi um dos grandes cantores que marcaram a história do México com suas vozes fortes, palavras românticas e pinta de galã. Também El Santo e Maria Félix foram lembrados. El Santo foi um lutador e ator mexicano que usava o tempo todo uma máscara prateada. O personagem exótico só revelou sua identidade em 1982, 2 anos antes de morrer, aos 66 anos. No filme, ele aparece como uma personalidade badalada na festa do Dia dos Mortos. El Santo chega ao lado de uma bela mulher, que seria Maria Félix, musa do cinema mexicano entre os anos de 1940 e 50.
E assim encerramos nossa sessão pipoca de hoje, né, Vinícius? Um filme alegre e divertido para toda a família, mas que também é sensível e capaz de provocar memórias afetivas em todos nós. Realmente um dos melhores filmes de animação nos últimos tempos.
Verdade, João. E se você gostou desse episódio e se interessou pelo filme, pode ter acesso pelo Disney Plus e ainda compartilhar o nosso episódio com mais amigos que gostam de uma animação das boas para que se encante pela história de Miguel junto com a gente.
É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esse foi mais um especial da Audiativo e até o próximo episódio.